Programa Ponto de Vista.
Estamos com o programa Ponto de Vista, hoje falando sobre compulsão na internet, né? Ou compulsão à internet. E aqui conosco nós temos dois convidados no nosso Estúdio 2, localizado na cidade de Dourados e transmitido aqui a partir do Estúdio 2 pela internet para o Brasil e o mundo e pela própria rádio aqui para o nosso Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Nós, como anunciamos, vamos falar com a Sandra, que é psicóloga e trabalha com psicologia da autorrealização e neurosemântica lá em Maringá. Sandra, você me escuta?
Escuto bem. Bom dia.
Bom dia, como vai?
Bem, graças a Deus.
Sandra, como o próprio programa, quando entrou em contato com você, tratou do tema, né? E você acabou de ouvir, nós já abordamos aqui, tem aqui um professor da universidade que é psicólogo também, já abordamos algumas coisas sobre esta questão. Primeiro, só para localizar o nosso público, né? Na sua prática de terapeuta, né, na área da psicologia, você tem encontrado pessoas já com essa compulsão?
Olha, eu tenho ouvido muito falar dessa compulsão, né?
Certo.
Mas necessariamente que tenha me procurado no momento, ainda não. Eu tenho trabalhado com outras compulsões, né, como a adicção às drogas, né? Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, essa área eu tenho trabalhado muito.
Certo.
Especificamente na área dos ciberviciados, né? Esses ainda não chegaram no consultório.
Certo.
Né? Eles acabam não vindo por vontade própria, né?
Uhum.
Eles vão aparecer quando eles são jovens, quando os pais os trazem, né?
Uhum. Sandra, a gente fala de compulsão, né? Já estamos dizendo que existe alguma coisa, né, que está no ar, digamos assim, como não deveria ser, né? Em relação a isso aqui, a partir daquilo que você ouve, certamente já com outros colegas, outras colegas que trabalham na área, né? E partindo da palavra compulsão, como é que você acompanha já esta problemática, a partir daquilo que você estuda, daquilo que você ouve, em relação à internet?
Olha, quando a gente escuta falando dessa compulsão, então nós vamos ter aí o que eles chamam de primeira condição dessa compulsão, né? Que pode ser essa adicção ao jogo, ao sexo, uma primeira adicção. A segunda vai ser essa segunda condição, é quando realmente ele não consegue sair dali. Agora, a gente ouve muito que como que eu resolvo isso? Eu trabalho mais nessa questão de como resolver isso.
Ótimo.
Né? Porque se a pessoa está ali no estado de compulsão, no trabalho que a gente faz de desativação de memória emocional, a gente já tem uma primeira pista, que seria a pista de há alguma culpa, né? Há um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa vem de uma pergunta: eu sou amado? O que que eu fiz para não ser amado? E isso gera um vazio, e esse vazio vai buscar alguma forma de ser preenchido, e aí nós vamos chamar isso de compulsão. Na realidade, o que nós temos é uma matriz de pensamento que me coloca nesse estado, né? Então, nós poderíamos dizer que uma pessoa compulsiva tem uma grande excelência em ter uma compulsão. Ele é muito bom nisso.
Certo.
Né? Pode falar.
Sandra, em relação a essa questão, eu perguntei ainda há pouco aqui para o Tadeu, que é psicólogo, né? Você disse que trata já um pouquinho a problemática da compulsão, né? E disse que há um vazio, né? Nós poderíamos dizer que nesta... A pessoa usou ainda há pouco aqui numa pergunta a palavra contemporânea, né? Nesta sociedade contemporânea, existe um vazio maior do que no passado pelas próprias ferramentas, não estou falando só de ferramentas tecnológicas, né, mas pelas próprias ferramentas de relação interpessoal hoje, que pode levar a compulsões, dentre elas a compulsão à internet?
Olha, vazio a humanidade sempre teve em todos os momentos.
E precisa ter um pouco, né?
Porque, de certa forma, nós somos motivados porque sentimos falta de algo, queremos desenvolver algo. Não, o que acontece na compulsão é que eu estou em busca de algum tipo de prazer. Né? Então, eu estou saciando algum prazer. Agora, esse prazer necessariamente não significa gostar do computador, gostar de estar lá. Então, quando eu começo a analisar a minha matriz de pensamento que me leva a ser bom em conseguir ficar muitas horas no computador, a ser bom em conseguir criar muitos relacionamentos em rede, eu sou bom em fazer isso. Eu tenho uma grande habilidade. E aí eu chamo isso de problema. Né? Por que que é um problema? Porque está me deixando de gerar novas habilidades em outras áreas em que seria interessante. Agora, se eu pego essa mesma excelência e verifico qual a intenção positiva de eu estar ali naquele computador, qual é o grande motivo que me move a ficar ali? Eu estou buscando o quê? Qual que é a ânsia da minha alma em estar ali? E quando eu descubro essa grande verdade sobre mim, eu posso pensar em como aplicar essa estratégia fantástica que eu já tenho, esse nível de concentração, essa habilidade que eu tenho ali nesse computador, e aplicar isso com a mesma intenção em outros comportamentos que eu preciso desenvolver, que talvez eu não seja tão bom. E isso a gente faz através de uma técnica, né, que vai proporcionar que a pessoa realmente mude esses padrões. E você transforma realmente a sua vida. Né? Então, para liberar uma compulsão, acaba sendo algo muito fácil. É claro que não vou dizer que ele é mágico, porque depois a pessoa, dependendo do nível da compulsão e do nível do comprometimento, ela vai poder realmente e vai precisar talvez de um acompanhamento por um tempo, mas ela vai saber como funciona essa matriz mental e como que faz com que ela se põe naquela situação e como sair de lá. E aos poucos ela vai conseguindo fazer essa mudança de comportamento, porque quem hoje não fica mais de 4 a 5 horas no computador?
Pois é. Né? Pois é.
E nós não vamos poder nominar todo mundo como compulsão.
Uhum.
Né? Então a questão é qual é o grande prazer que eu estou buscando ali? Então essa é a grande pergunta. Porque o sentimento de culpa, ele me impede de ter prazer. Então, o vício à internet seria uma boa punição. Então, eu tenho uma intenção positiva, busco algo positivo, mas me puno porque, por algum motivo, eu não consigo realizar essa intenção em outras áreas da minha vida. Então, como eu não tenho a permissão interna para ter prazer, eu vou me punir ficando no computador.
Certo.
Esse é um modelo mental que a gente tem trabalhado no nosso consultório com os nossos clientes.
Agora, quando a gente, você falando assim, bom, a gente faz a pessoa descobrir qual é o seu vazio, a sua situação. Pensemos em uma criança, né, que já fica compulsiva, né, que às vezes é até alimentada. O Tadeu chegou a lembrar aqui de pais, né, que deixavam os filhos até como forma de acalmá-los diante de um tablet, etc. Pensemos numa criança que entra numa compulsão à internet. Um adulto talvez seja mais fácil descobrir esse vazio, tal, tal. Como é que já que a questão é crescente, porque as nossas crianças estão quase nascendo com chip já, porque elas sabem mexer nas coisas mais do que eu, né? Eu só descubro no meu celular as ferramentas que tem quando ele está caindo os pedaços, né? Aí eu começo a descobrir certas coisas, então, quando ele já está obsoleto, eu começo a descobrir. As crianças não, né? As crianças, eu pego os meus sobrinhos adolescentes, os que não são crianças, dou o celular e eles descobrem tudo. Como trabalhar numa questão compulsiva para crianças?
Então, eu tenho dois filhos, né? Tenho um rapaz de 24 anos, mas quando ele tinha seus 8 anos de idade, ele ficava horas e horas na internet. E aí eu comecei a conversar com ele e ver o que estava acontecendo. E o que eu consegui promover para ele, para que aquilo fosse algo vantajoso para ele, já que ele estava ali, o que, que ele ia ganhar com isso, né? E o que que esse, que meu filho começou a desenvolver? Então, na época era o jogo de Tíbia, então ele ficava ali jogando Tíbia, né? E quando ele chegava num level de 20, 23, ele vendia o jogo. E ele fazia o dinheirinho dele. Então ele não estava ali preso simplesmente por estar no computador. Ele tinha uma meta financeira em relação àquilo, né? Hoje eu tenho uma empresa, ele está com 24 anos. O que, que ele faz na minha empresa? A parte de EBITDA da empresa,
né? Então, foi canalizado.
Ele foi canalizado. Então, por exemplo, eu tenho um filho que fica muitas horas no computador. Ok. O que existe no mercado que pode ser produtivo e que o meu filho pode aprender agora? Mas o que, que os pais pensam? Ah, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno para aprender um core, mas ele não é pequeno para fuçar na internet o tempo todo. Então, quais são as habilidades que o meu filho tem? Que coisas eu posso verificar dessas habilidades e que cursos eu posso proporcionar, ainda que ele seja muito pequeno, para que eu faça desse hábito algo produtivo, para que ele encontre nesse hábito uma ferramenta de sucesso no mercado, porque nós não temos mais como tirar a internet das nossas crianças.
E nem da gente mesmo, né? Nem de nós adultos,
né? Nem de nós mesmo, esse é o nosso futuro.
Uhum.
Então, se nós continuarmos a olhar esses programas de computação como algo perigoso, meu filho está muito tempo fazendo o quê? Que coisas eu, como pai adulto, pensante e responsável por uma educação, posso encontrar meios aonde eu produza ali e consiga fazer com que essa criança tenha um bom êxito? Ah, ele gosta de desenho? Faz um curso de desenho na internet, né? Então tem muitas coisas que se podem desenvolver. Talvez o que faltam aos pais é a orientação de preparar o filho para esse futuro que é cibernético.
Muito bem, Sandra, agradecemos a sua participação, sei que você tem um compromisso agora, e sim, obrigado por colaborar conosco aqui na nossa reflexão.
Então, é que eu estou no Rio de Janeiro agora em um curso justamente na área da autorrealização, né?
Sim.
Mas agradeço muito o convite, obrigado por essa participação, foi um prazer muito grande de estar aqui falando com vocês, e eu deixo uma dica, se assim eu pudesse dizer, né? Para as pessoas que querem realmente deixar alguma compulsão, né? Qual é o grande porquê que leva você a ficar ali? E onde mais você poderia colocar esse grande porquê, esse grande motivo, né? Essa essência? Porque se você está ali nesse computador por uma essência de alma, aonde mais você pode viver isso? Talvez isso possa ser um princípio de utilização mais adequada dessa ferramenta. Então, muito obrigada.
Tá, um grande abraço, hein?
Outro.
Aqui um abraço para o Rogério Gomes, ele disse que está na escuta. E pede para mandar um abraço para a mãe Neide, para o pai Aldemar. Então, dona Neide e seu Aldemar, sintam-se abraçados aí juntamente com o Rogério Gomes. Também um abraço para a Mari Carlesco, lá de Laguna Carapã, e a Marlene de Campo Grande. Ela disse que já teve essa compulsão. Então, eu mandei uma pergunta aqui para ela, né? Enquanto... Perguntei como é que ela saiu disso, né? Ela, primeiro, ela contou que ela ocupava boa parte do tempo, né, com o computador. E já não tinha mais tempo para muitas outras coisas, né? Quase o dia inteiro. Não conseguia mais nem trabalhar. Depois ela começou, além da vida espiritual, né? Porque ela trabalhou a dimensão da espiritual e procurou um psicólogo também. E começou a sair devagar. Voltou a estudar, fez a faculdade de teologia. Depois voltou a trabalhar. Hoje ela trabalha na frente do computador. Mas trabalha, depois separa as coisas. Então saiu a partir disso. Ela disse, eu não sei direito como é que eu saí, mas é mais ou menos desse jeito aqui, né? Tá bom. Então, um abraço para a Marlene também. Também o Diego Rodrigo aqui, está na internet, né? Ele está ouvindo e manda um abraço para todos nós, né? Muito bem, voltamos aqui para a nossa mesa. Nós estávamos falando ainda há pouco, e depois só demos um tempo para falar com a Sandra. Tadeu, em relação à questão da compulsão, hoje, eu falava aqui no intervalo que a gente tem contato com bastante gente, né? E sobretudo casais, e a gente tem percebido nas conversas que muitos chegam a se separar por causa da internet. Antigamente era por causa de uma outra mulher ou por causa de um outro homem, né? Agora até a internet, porque algumas esposas reclamam. Meu esposo agora só quer ver coisa pornográfica na internet. Que há uma facilidade para isso, né? Não precisa nem você ir no site, o site já chega em você, né? Já chega em você. Uhum. Esta é uma das questões, né? Que é a questão da sexualidade, nós temos outras. Mas em relação a isso, já que é uma problemática que a gente tem se deparado, né? Como é que isso pode ser trabalhado a partir dessa dimensão da internet, com família, né? Para que essa compulsão não chegue a uma coisa tão grave que é levar a uma separação?
Eu vou colocar assim... uma reflexão, né? Eu trabalho com terapia de casais também, e um dos pontos na terapia de casal é o sexo, né? O sexo é um elemento fundamental no relacionamento, e quando um ou outro está mais, vamos dizer assim, para baixo, o outro cônjuge precisa ficar observando esse ritmo e fazer com que o outro, vamos dizer assim, aqueça, logicamente tirando algumas situações específicas. Então, assim, o sexo é uma coisa muito importante, né? E a gente sabe também que a relação sexual, em termos de corpo, em termos de afeto, em termos de compartilhamento de vida financeira, filhos e bens, é uma vida. Isso vai se alterando ao sabor dos anos. Um relacionamento sexual aos 5 anos de casado, vamos pegar uma situação tranquila, né? Bem genérica, bem geral. Uma relação, um casamento com 5 anos de vida, os dois são jovens, estão no ritmo da libido, obviamente que é um tipo de relação sexual. O sexo em si é um. Dali 15 anos... a vida já virou mais algumas coisas, filhos nasceram, problemas hormonais, financeiros, e junto com o casamento vem toda uma família de ambos. Então, assim, o vínculo do casamento, ele é testado, cotejado a cada instante, a cada fase. Então, nós não queremos imaginar que, talvez, a atividade sexual em si que eu tinha há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, com a minha esposa e com o meu esposo, eu vou continuar tendo pro resto da minha vida.
Tem gente que acha isso, já é um problema.
Por mais que obviamente hoje nós temos técnicas, temos informação, temos uma ciência da saúde que ajuda muito isso. Mas enfim, e diante desses testes, né, no casamento, se um ou outro não tiver bem orientado com terapeutas, com uma espiritualidade ou uma reflexão, né, qual o tempo do outro também... qual o tempo do outro também, vai buscar onde o prazer que tinha anterior? Ou numa relação extraconjugal, né? Que eu chamo, na minha opinião, levianamente, que chamo de amantes, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado com essas palavras. Ou vão buscar onde? Pessoas muitas vezes não têm esse desprendimento, essa coragem de ter um relacionamento extraconjugal de fato, e procura na internet, que é um manancial de imagens e de incentivador de libido, porque a imagem, ela bate nos seus hormônios.
Claro.
Você abre uma revista, na minha época era revista, né, de pornô que falava, hoje é internet, enfim. Você abre aquelas imagens, você vê vídeos, você assiste vídeos e você se satisfaz com aquilo numa masturbação psíquica, vamos pensar assim. Só que depois, o problema é quando essa pessoa vai querer repetir esse mundo de fantasia na relação de fato. E é isso que vai destruir esse casamento, vai tumultuar essa relação, né?
Agora,
mas só mais um detalhe, sim, que é muito importante, é só 5 segundos. O que nós temos que ser honestos, todos nós, seres humanos, que existe muitos prazeres e clássicos que nós não temos estrutura nem de valores, nem de história mesmo, familiar e de educação, para lidar com eles. Então nós temos que, na realidade, muitas vezes, é se distanciar de certos prazeres e ter muita parcimônia no uso, no contato com prazeres.
Você inclusive citou, por exemplo, que a própria internet, ela pode criar uma compulsão por compras, né?
Outro exemplo,
uhum, né? A questão, por causa da facilidade, né? Você recebe, você não precisa entrar no site de compra, o site de compra entra no seu e-mail. Né, todo no Facebook, né? Esses dias começou a aparecer um monte de propaganda no meu Facebook de passagem de R$50, né? A gente entra lá, é para dezembro, dá até vontade de comprar já, né? R$50, acho que eu vou lá em dezembro, né? Então, quer dizer, a gente vai começando a criar uma situação de dependência, realmente, né, em relação a isso, né? O Alessandro deve estar, acho que ele tem um compromisso daqui a pouco, né? Alessandro, e em relação, como é que você vê o futuro destas empresas para esse trabalho ético, né? Você disse que muita gente já sente que tem prejuízos, né? O empresário tem prejuízo se não trabalhar também a dimensão ética moral, porque os próprios funcionários, ao invés de trabalhar, vão estar, né, fazendo outras coisas, né? Compulsivamente fazendo coisas que não deveriam fazer no trabalho. O futuro, você como empresário, como é que você pensa em relação a este campo, o campo da internet, que é um campo irreversível? Nós não temos mais, né? Nós não temos mais como voltar. Hoje ninguém vive mais sem internet, né? Porque a gente precisa, até para pesquisar, né? Eu faço muitas pesquisas em sites, exatamente. Ao invés de ir na biblioteca, eu já vou na biblioteca virtual, né? Me cadastro na USP, na PUC e pronto. Né? Isso facilita a minha vida, não preciso ir lá buscar um livro, né? E é importante isso. Mas como é que você percebe essa questão de futuro para um trabalho empresarial também que vai ajudando as pessoas a terem uma moral, né, e uma ética para a própria saúde mental?
Acredito que tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Como até mesmo agora há pouco o senhor comentava, a internet, em um segundo você sai do céu ao inferno e do inferno ao céu, em questão de um clique. Então, assim, acredito que o maior desafio hoje dos empresários, de gerentes, diretores dentro de uma empresa é, se cortarmos tudo, voltamos a que tempo? Né? Tiramos a informação do nosso funcionário, sendo que praticamente todo mundo hoje trabalha em cima da internet. Como focar isso? Como trazer isso de benefício para dentro da minha empresa? Por que eu falo isso? O senhor citava agora, Padre Crispim, a questão de que as passagens aéreas, elas te perseguem.
Mas eu fui comprar esses dias, estava 900, né? Eu pensei, eu doido para viajar amanhã, né? Aí fui entrar no site, era R$900. Digo, propaganda enganosa, tá vendo?
Então, o que acontece? Por exemplo, hoje dentro da minha empresa eu tenho esse trabalho de remarketing, que é exatamente isso que acontece. Muitas vezes você para para... eu preciso de um tênis, por exemplo. Entro em tal site, uma loja especializada pela internet, que é segura para a compra, e você procura aquele determinado tênis. Vermelho, com traço preto, tal, tudo certinho. No outro dia, na hora que você começa a navegar, aquele tênis começa a te perseguir. Ou em todo site que você entra, está aquele tênis lá, e oferta, e oferta, e aquele tênis te persegue. Isso é uma ferramenta utilizada hoje. Uma ferramenta de remarketing. A gente faz esse tipo de programação lá na nossa empresa. E o que acontece? Às vezes é difícil você colocar isso na cabeça de um empresário, que a internet pode ser uma boa ferramenta. Eu tenho um funcionário, por exemplo, que ele sabe muito de redes sociais, ele tem muitos amigos, ele tem muitos contatos, muitos grupos. Como utilizar isso a meu favor. Hoje você tem um marketing em cima de redes sociais, que na verdade é um marketing muito mais rápido do que você colocar um outdoor no meio da rua. Estou aqui com meu smartphone. Se eu tivesse conectado agora, com certeza inúmeras publicidades já teriam aparecido aqui. Fulano publicou tal coisa em tal grupo, fulano publicou outra coisa. Você para, você olha, automaticamente você vê aquela promoção. Então, assim, você trazer o... Acho que o maior desafio é o empresário, os diretores, gerentes, conseguir usar essa internet como aliada. E trazer para o seu funcionário e usar formas que ele possa utilizar isso para o bem da empresa. Né? Porque tempo para a gente perder no dia a dia, a gente tem inúmeras coisas. Isso não é inegável. Eu vejo, muitas vezes, até mesmo por mim, eu paro assim, opa, preciso fazer o meu trabalho de faculdade hoje. Eu vou fazer nessa noite. Começo fazendo meu trabalho de faculdade. Daqui uma hora eu falo, opa, peraí, eu precisava pesquisar tal coisa. Olho no relógio, 3:30 da manhã, não fiz nem o começo do meu trabalho de faculdade. Mas porque eu tenho essa compulsão? Não. Porque outras coisas vieram e foram ao meu encontro. Então, esse desafio dos empresários de trazer isso para dentro da empresa, acredito que seja usar como algo bom, né? E ter, assim, uma... Talvez os empresários precisam buscar uma formação em cima disso. Exato. O que a internet pode ser minha aliada? O que ela pode trazer de benefício para dentro da minha empresa? E buscar realmente profissionais, empresas que possam auxiliá-lo em cima disso.
Muito bem. Obrigado. Eu queria deixar já uma pergunta para o bloco seguinte, né, do Diego Rodrigues. Ele diz assim: eu mesmo, padre, não me vejo sem internet, porque todo momento estou olhando no celular para marcar alguma coisa com amigos. Quase nem uso ligação mais, né? Tenho um celular e internet. Por que disso? É um vício, como todos os outros, comparando com o alcoolismo e as drogas? Então nós vamos responder esta pergunta do Diego. Depois temos uma outra pergunta do Rogério Rodrigues aqui, que diz: sabemos que não tem mais como fugir da era, da era tecnológica. Cada dia mais estamos conectados no mundo virtual. Qual é a área que mais pode afetar a humanidade? Então, essas duas perguntas nós vamos retornar no último bloco para respondê-las, né, e interagir com outras pessoas também que queiram participar conosco. Aproveito e já deixo um abraço aqui para os dois, o Diego para o Rogério e também para a Iveta Xavier, que está na audiência.
Programa Ponto de Vista.